Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la clase de Pronúncialo Bien de la unidad 22. ¿Cómo es que você está? Nessa aula de hoje, a gente vai continuar vendo essas conexõezinhas que a gente faz entre uma palavra e outra, dessa vez focando naquelas palavras que terminam com R ou com Z, quando a próxima palavra começa com uma vogal ou com um som de uma vogal. Por exemplo, como acontece nessas duas palavrinhas que a gente falando devagar fica por aqui, mas se a gente fala um pouco mais rápido, a gente junta e fica por aqui. Mais ou menos assim, a gente fala por aqui, por aqui. Por aqui, perfeito? Então, esse é o sonzinho que a gente faz quando a gente junta o R. E se a gente for juntar o Z, por exemplo, eu posso falar as duas palavrinhas pez, azul, que significa peixe, azul. Mas quando a gente fala um pouquinho mais rápido, fica pez azul, pez azul. Então, a gente escreveria assim para você entender um pouquinho melhor como é que fica a pronúncia. Pez azul. Lembrando que o Z vai ter som de S sempre, tá? Inclusive quando a gente faz essa conexãozinha. Então fica pesa-sul, 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 perfeito? E também a gente acaba juntando, prolongando um pouquinho mais o som do R quando uma palavra termina com R e a próxima começa com R, como a gente tem em color rojo. Color rojo, color rojo. Por isso que eu coloquei essa linhazinha embaixo para você entender que isso vai acabar se conectando. A gente vai prolongar esse som vibrado, tá? Color rojo, perfeito? E com a letra Z, a gente também acaba fazendo a mesma coisa, acaba prolongando um pouco esse som de S que a gente tem. Por exemplo, se eu falo actriz zombi, que seria atriz zumbi, né? É uma atriz zumbi. Então, actriz zombie, mas como a gente junta, fica actriz zombie, perfeito? A gente prolonga um pouco mais o som desse S. Perfeito, então vamos a las frases para que puedas practicar tu pronunciación. La primera frase es, se puso un collar antiguo. Falando mais rápido, se puso un collar antiguo. Então a gente vai conectar esse R de collar com o A de antiguo e a pronúncia vai ficar assim. Se puso un collar. Ya antiguo. Se puso un collar antiguo. Repite conmigo. Se puso un collar antiguo. Más rápido. Se puso un collar antiguo. Se puso un collar antiguo. Perfecto. ¿Qué significa esa frase? Se puso é quando você veste alguma coisa, a gente usa esse ponerse. Então, yo me puse una chaqueta. Eu me coloquei em mim mesma uma jaqueta. Nesse caso, a gente está falando de um collar antigo, que é um colar antigo. Então, se puso un collar antiguo, significa colocou um colar antigo. Nesse caso, essa pessoa colocou o colar nela mesma. Perfeito? La frase número 2 es, le gusta comer y beber. Mas, como a gente não fala tão pausadamente, ficaria le gusta comer y beber. A gente junta esse R de comer com o Y, com esse Y sozinho, ele tem o som de I, a gente acaba juntando, então, o som do R com esse I que a gente tem aí no meio. Então, le gusta comer y beber. A pronúncia vai ficar assim. Le gusta comer y beber. E esse R no final de beber, como não tem mais nada depois dele, a gente vai prolongar ele, fazer ele um pouquinho mais vibrado. Se eu falo a palavra comer, somente a palavra comer, a gente também vai vibrar mais esse R, porque ele está no final de tudo que a gente está falando. Nesse caso, como a gente tem esse I depois, esse som de vogal depois, a gente conecta e não faz esse som tão forte, esse som tão vibrado do R, tá bom? Então fica, le gusta comer y beber. Le gusta comer y beber. Repite conmigo. Le gusta comer y beber. Más rápido. Le gusta comer y beber. Le gusta comer y beber. Perfeito. E o que significa essa frase? A tradução aí tá bem tranquila, porque são palavrinhas que se parecem muito em português. Então, le gusta é ela gosta ou ele gosta. Comer e beber, de comer e beber. Só lembrando que o verbo gustar em espanhol, ele funciona de um jeito diferente do que o português, tá? Le gusta comer e beber, a gente fala ele gosta de comer e beber. Então, se você não lembra como é que usa o verbo gustar, vale a pena você rever a aula que a gente explica sobre isso, tá bom? Frase número 3. El primer avión despega a las 8 de la mañana. Mas ninguém fala assim. Vamos falar isso de uma forma mais fluida. El primer avión despega a las 8 de la mañana. A gente vai acabar conectando algumas palavrinhas aí. O foco dessa aula nessas frases aqui, nessas 5 primeiras frases, são na letra R, mas aqui a gente acaba conectando também uma letra S ali no meio, duas vogaisinhas que são iguais. Então, vamos ver como é que fica a pronúncia dessa frase. El primer avión. Então, a gente vai juntar esse R de primer com o A de avión. El primer avión. El primer avión. E esse bion a gente não separa, tá? Então a gente junta esse I com o O, fala tudo de uma vez só. Bion, avión, avión. Então, el primer avión. Depois a gente continua falando. Despega las ocho. Primeira coisa, esse despega A. A gente acaba juntando, quando a gente fala mais rápido, a gente junta esse A do final de despega com o A que está sozinho aí na frase. Então, fica despega las ocho. Mas o las termina com S e ocho começa com uma vogal. Então, a gente vai juntar esse S no ocho. Então, el primer avión despega las ocho de la mañana. Vamos a repetir, então. El primer avión despega a las 8 de la mañana. Repite conmigo. El primer avión despega a las 8 de la mañana. Más rápido. El primer avión despega a las 8 de la mañana. El primer avión despega a las 8 de la mañana. Perfecto. ¿Y qué significa esa frase? El primer avión, o primeiro avião. Despega, ele decola a las 8 de la mañana, às 8 da manhã. Então, o primeiro avião decola às 8 da manhã. Frase número 4. Caminó 100 metros por un corredor oscuro. Se eu falo pausadamente, vai ficar assim. Mas se eu falo de uma forma mais fluida, fica caminó 100 metros por un corredor oscuro. Então, a gente vai conectar aí duas palavrinhas com a próxima por causa desse R que está no finalzinho. Vamos ver como é que fica. Caminó 100. E aqui esse 100 a gente pronuncia de uma vez só. 100. Metros por un, a gente junta, então fica por un corredor oscuro. A gente vai juntar o R de corredor com o O de oscuro também. Então fica corredor oscuro. Perfeito? Caminó 100 metros, vamos separar aqui esse 100 do metros que ficou junto. Caminó 100 metros por un corredor oscuro. Repite comigo. Caminó 100 metros por un corredor oscuro. Más rápido. Caminó 100 metros por un corredor oscuro. Caminó 100 metros por un corredor oscuro. Perfecto. ¿Qué significa esa frase? Caminó, caminó. Él o ella caminó. 100 metros, 100 metros. Por un corredor oscuro, por un corredor escuro. Então, a gente tem que ter atenção aí que em espanhol a gente fala oscuro, começando com a letra O. Perfecto. Y la frase número 5 es, no le gusta perder en el casino. No le gusta perder en el casino. A gente vai juntar aquí algumas palavrinhas também. Então fica, no le gusta perder en el... A gente vai juntar, então, o R de perder com o E de en, mas a gente também junta o N de en com o E de el. Então vai ficar... Perdere nel casino. No le gusta perdere nel casino. Repite conmigo. No le gusta perdere nel casino. Más rápido. No le gusta perdere nel casino. No le gusta perdere nel casino. Perfecto. Hablando así, vas a hablar de una forma mucho más fluida, mucho más rápida. No que sea... tão necessário você falar rápido, mas você consegue já fazer essas conexões e falar de um jeito mais livre. E você também começa a praticar cada vez mais o seu ouvido para fazer essas conexões. Então, quando você escuta algum nativo falando, seja numa música, seja pessoalmente, seja assistindo um filme, você já vai conseguir entender o que está acontecendo aí durante essa fala da outra pessoa. Seu cérebro já vai estar acostumado com esses sons e você já vai começar a entender que são palavras separadas, mas que a gente acaba juntando na hora de falar um pouquinho mais rápido. E o que significa essa frase, então? No le gusta perder en el casino. Ele não gosta ou ela não gosta de perder no cassino. Perfeito? Bom, até a frase 5 a gente viu essa conexão com a letra R, né? Dando foco nessa letra R. A partir das 6, a gente vai ver como é que a gente faz a mesma coisa, só que com a letra Z. Então, vamos lá. Frase número 6 é: jugué al ajedrez ayer. Jugué al ajedrez ayer. Vamos ver como é que fica essa conexão, então. Jugué al ajedrez ayer. Jugué al ajedrez ayer. Perfeito? Então, a gente vai juntar primeiro esse L de al com o A de ajedrez. E depois o Z de ajedrez com o A de ayer. Lembrando que o Z vai ter sempre som de S. Então, a frase fica assim. Jugué al ajedrez ayer. Repite comigo. Jugué al ajedrez ayer. Mais rápido. Jugué al ajedrez ayer. Jugué al ajedrez ayer. Perfeito. Se você perceber, se você fala cada vez mais rápido, se você ficar repetindo, repetindo, repetindo essa frase várias vezes, você vai perceber que a sua língua vai ficando cada vez mais solta e ela praticamente não toca o resto da sua boca. Isso vai acontecendo cada vez de uma forma mais natural e é bem interessante você ver como que com o tempo, com a fluência, você vai percebendo essas coisas de uma forma um pouco mais natural, tá bom? Então, assim, não precisa se preocupar com isso agora, não precisa ficar pensando, nossa, minha língua tem que ficar solta então, Pet? Ai, meu Deus, como é que eu faço isso? Eu não consigo. Não se preocupa com isso. Isso vai acontecendo de uma forma natural. Com algumas pessoas acontece mais, com outras pessoas acontece menos. O importante é você lembrar que a gente, falando de uma forma mais conectada, quando existe essa conexão, a gente vai estar falando de uma forma mais natural, mais parecida com o que um nativo faz, tá bom? Mas isso não vai te impedir de ser entendido se você falar pausadamente, tá? Jugué al ajedrez ayer. Só que isso não soa uma coisa tão natural, parece uma coisa mais mecânica. A não ser que a sua intenção realmente seja falar pausadamente. Por exemplo, se eu falo jugué al ajedrez ayer e a pessoa não entende, ela fala, você pode repetir isso um pouco mais devagar, por favor? E aí eu falo mais pausadamente. Mas no dia a dia, as pessoas falam de uma forma mais fluida, né? Mais rapidinho mesmo. Então, essas diquinhas assim, de conexão, elas realmente são muito boas por causa disso. Beleza, então esse ajedrez é o xadrez, o jogo de xadrez. Jugué al ajedrez ayer significa eu joguei xadrez ontem, vale? Vamos a la próxima frase então. Frase número 7, él usaba un lápiz amarillo. Se a gente fala mais rápido, él usaba un lápiz amarillo. Vamos ver então como é que fica. Él usaba un lápiz amarillo. Amarillo. Él usaba un lápiz amarillo. A gente vai juntar esse él com o usaba. Depois, a gente vai juntar o lápiz amarillo. Perfeito? Então, o Z vai juntar com o A. O Z de lápis junta com o A de amarillo. E esse usaba un, a gente também acaba juntando e falando de uma vez só. Usaba un, perfeito? Então, vamos lá. Él usaba un lápiz amarillo. Repita comigo. Él usaba un lápiz amarillo. Más rápido. Él usaba un lápiz amarillo. Él usaba un lápiz amarillo. Perfecto. Y o que significa esa frase? Él usaba un lápiz amarillo, un lápiz amarelo. Entonces, él usaba un lápiz amarelo. Vamos a la próxima frase. Frase número 8. Aquella actriz interpretaba a una villana. Falando mais rápido, ficaria aquella actriz interpretaba una villana. A gente vai conectar várias coisinhas aí. Vamos ver como é que fica então. A que Jack tri sim ter pre tá bauna. A gente vai juntar então esse N com a próxima palavra interpretar bauna bi já na. A que Jack tri sim interpretar bauna bi já na. Então a primeira coisa que a gente fez aqui é juntar esse A de aquella com A de actriz. Aquella actriz. Aquella actriz. Depois a gente junta o Z de actriz com o I de interpretava e fica aquella actriz interpretava. Actriz interpretava. Perfeito? Depois a gente tem interpretava a una villana. Primeira coisa é esse interpretava a gente junta. Interpretava o e a gente junta com o U. Então, fica interpretava una villana. Perfeito? Faltou um N aqui. Interpretava una villana. Então, vamos repetir essa frase. Aquella actriz interpretava una villana. Repita comigo. aquella actriz interpretaba una villana. Ahora vamos a intentar un poquito más rápido. Aquella actriz interpretaba una villana. Aquella actriz interpretaba una villana. Perfecto. Aqui essa frase é quase um trava-línguas, né? Eu tive alguma dificuldade aqui, eu precisei falar algumas vezes antes de gravar essa parte da aula, porque eu errei algumas repetições. Mas com a prática a gente vai conseguindo desenrolar um pouquinho mais a nossa língua. E o que significa essa frase? Aquella actriz, aquela atriz, interpretava a una villana, interpretava uma vilã. Então, villana e villano é vilana e vilão. Perfeito? La frase número 9 es... El león feroz estaba dormido. El león feroz estaba dormido. A gente vai juntar algumas coisinhas. Como a gente já viu em outra aula, a gente junta esse L que termina a palavra el com um L que começa a palavra león. E a gente acaba prolongando um pouco mais esse som. Então fica el león. A gente vai fazer esse som mais fechado. León. E a gente pode acabar juntando também, tá? E falar león. El león. El león. El león. Perfeito? El león feroz. Feroz estava. A gente junta o Z de feroz com o E de estava. Então fica feroz estava dormido. El león feroz estava dormido. Repite comigo. El león feroz estava dormido. Más rápido. El león feroz estaba dormido. El león feroz estaba dormido. Perfecto. ¿Qué significa esa frase? El león feroz, o león feroz. Estava dormido, a gente pode traduzir como estava dormindo ou estava adormecido. O que importa é que quando você olha para o leão, você vê que ele está dormindo, perfeito? E a última frase é: ella tenía una nariz aguileña. Ou, hablando mais rápido, ella tenía una nariz aguileña. Vamos ver como é que a gente vai fazer a pronúncia dessa frase. Ella tenía una nariz aguileña. Então a gente vai juntar esse tenía una, então o tenía com o una, depois a gente faz esse nariz aguileña, esse Z de nariz junta com o A de aguileña, perfeito? Então vamos. Ella tenía una nariz aguileña. Repite comigo. Ella tenía una nariz aguileña. Más rápido. Ella tenía una nariz aguileña. Ella tenía una nariz aguileña. Perfeito. O que significa essa frase? Aqui a gente tem duas palavrinhas que vale a pena a gente focar um pouquinho mais. A primeira delas é essa palavra aguileña, que vem da palavra águila, que é aquele animal que em português a gente chama de águia. Então, se você imagina aí uma águia, você imagina que ela tem um bico, né, bem pontudo assim. Se você pensa em um nariz que parece com o bico de uma águia, você imagina que é um nariz que é mais curvado, nariz grande que é mais curvado. Então, seria essa a ideia, tá? Em português, a gente usa a palavra tucano para dizer isso, né? Ao invés de falar que é um nariz de águia, a gente fala que é um nariz de tucano. Perfeito? E outra coisa que é importante a gente ver com relação ao vocabulário dessa frase é a palavra nariz, que em português a gente fala o nariz, é uma palavra masculina, e em espanhol é uma palavra feminina, então a gente fala la nariz, perfeito? Então essa frase significa ela tinha um nariz de tucano. Ella tenía una nariz aguileña, vale? Perfeito, então esta foi nuestra clase de hoy. Hoje você viu mais algumas palavrinhas, mais algumas letrinhas que a gente acaba conectando quando a gente fala mais rápido, de uma forma mais fluida. E eu tenho certeza que você já deve estar falando muito melhor do que você já estava falando lá na sua primeira aula de pronúncia. Então não se esquece de continuar fazendo suas práticas de memorização, repetindo sempre que você puder. E a gente se vê na próxima aula. Um super beijo e hasta luego!